A importância exatamente de que é possível prevenir. A gente tem dados alarmantes, né, de que a gente tem um número de 32 pessoas se suicidam em um dia. Esses são os dados mundiais que a gente tem. Uma pessoa está pensando em suicídio em 40 segundos, né? Então são dados alarmantes. É o único dos dados que não diminui, e aí isso chama a nossa atenção. Porém, a gente alerta que é possível prevenir. Então a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que de 10 tentativas, 9 poderia ter se prevenida. Então a gente está hoje fazendo um movimento aqui de todos pela vida, porque a gente foca muito nas coisas que não prestam, nas coisas que não dão certo, no que eu perdi, no que não está dando mais conta, e esquece de valorizar a vida, ser grato pelas coisas que a gente tem, pela saúde, às vezes, pelo teto. Então é um dia que a gente chama atenção para isso. A vida é muito mais importante do que a morte, e a gente foca muito na morte e esquece da vida, que é tão importante para todos.
Algumas frases de efeito estão sendo citadas durante esta manhã para as pessoas na Praça Deputado Herculano Menezes. E você poderia citar quais são essas principais frases que chamam a atenção, frases de efeito?
Algumas pessoas falam, né, tem essa parte errônea de dizer assim, é só drama. Né? Ou se não, quem quer cometer suicídio não fala, comete. Ou se não, se eu pudesse hoje me matar, se eu pudesse sumir, eu sumiria. Então são palavras que a gente fala, está alertando a população que tem alguma coisa aí por trás. São sinais de alerta, não significa que ele já vai cometer, mas está dando sinais de que alguma coisa não está bem. Então se você não tem recursos, e eu falo que é uma campanha que é de todos, não é só do CAPES, a gente está conscientizando aqui a comunidade, que é responsabilidade de todos. Você vê um vizinho, você vê um sobrinho, você vê alguém que mudou um comportamento, está mais isolado, só fala que não presta, não tem mais vontade de sair.
Então, eu vou deixar vocês em paz.
Isso, vou deixar vocês em paz, bate a porta. Isso aí, falar é rebeldia do adolescente? Muitas vezes não é, né? E aí a gente tá com o incentivo aqui da Caixa do Desabafo, para incentivar as pessoas que é preciso falar das nossas emoções. Isso é treino, gente. Muitas vezes a gente não é estimulado, a gente não aprende em escola, às vezes na própria família não incentivam a gente a falar das nossas emoções. Então, quando a gente bota para fora, ou com um amigo, ou com alguém, ou com um profissional também, alivia, e é o caminho pra gente começar a racionalizar do que é possível e que tem saída para muitas coisas.
Estamos entrevistando a psicóloga e coordenadora do CAPES, Juliana Almeida. Juliana, existem sentimentos que as pessoas se manifestam diferenciados entre homens e mulheres, ou são semelhantes?
Os homens, a gente tem dados que os homens, eles são os que a gente tem números que mais se suicidam. Geralmente o homem, ele tem uma educação de que não pode chorar, ele não pode falar das suas emoções. Isso foi culturalmente colocado na nossa sociedade, em algumas outras sociedades também. Porém, isso incentiva o quê? A ele guardar as emoções, a ele ficar sozinho. Como se o homem, ele fosse criado para resolver suas questões sozinho. Né? Então a gente vê dados de sofrimento psíquico, de depressões mais graves em homens do que em mulheres, devido ao fato deles não terem essa habilidade ou a crença de não poder desabafar, que o homem não pode falar que está mal, o homem tem que falar que está bem o tempo todo, porque a sociedade cobra isso dele. Então isso é sofredor e é um peso a mais para ele. Já as mulheres, por serem, têm características de mais sensível, já fala, já conversa pelos cotovelos, como falam, né? As mulheres, elas têm uma facilidade de expressar, de falar, porém, como elas são muito mais afetivas, ela entra em empatia, ela sofre pelo outro, ela entra em sintonia com o sofrimento do outro. Então ela vê o sofrimento de um filho, ela vê o sofrimento de uma amiga, de uma mãe, e aí isso ela entra em sofrimento psíquico mais rápido, e a gente tem um número de depressivos mais mulheres por causa desses dados, por causa dessa empatia, dessa afetividade das mulheres, que é muito mais frequente nelas do que nos homens.
Por que setembro foi escolhido para ter essa campanha pública e chamar a atenção da prevenção ao suicídio?
Foi em decorrência à homenagem, né, a um caso que se teve de um adolescente, que foi no mês de setembro, e aí encontraram marcas, né, de uma fotografia que ele deixou com o amarelo chamou a atenção. E aí a família, em homenagem a esse suicídio, essa mensagem que ele deixou e com o símbolo amarelo, se criou a campanha do Setembro Amarelo. Então, assim, como também a gente tem várias outras conscientização nesse mês, mas o amarelo também nos remete ao girassol, que também é usado como uma campanha de que, assim, busque sempre o brilho do sol, é possível viver, há luz, né? Então, assim, o amarelo, ele vem simbolizar uma homenagem a esse caso que chamou atenção às organizações mundiais de saúde, que é preciso o prevenir, e também para alertar e dizer que o sol brilha para todos e a gente tem sempre uma nova chance depois de amanhã.
Quanto à prevenção através de atividades ocupacionais, de qual forma as pessoas podem ter esse espaço de ocupação?
Os espaços, a gente sempre fala assim, tem que ser aquele que você se sente bem. Né? Então, assim, quando eu não estou me sentindo bem, eu não vou querer procurar nada. Então, o incentivo, eu chamar para uma caminhada, eu chamar para uma atividade física, para uma roda de conversa mesmo virtual, ou hoje com distanciamento, muitos já se conhecem. Porém, você tem que alertar, eu tenho que estar bem nesse ambiente. Quando eu estou doente, eu não me sinto bem em nenhum lugar. Não é somente ali, não é só em casa, não é só no trabalho. Eu começo a não me sentir bem em vários ambientes. E aí é o sinal de alerta, que eu preciso de ajuda, já preciso de um acompanhamento, talvez medicamentoso, talvez psicoterápico. Então, assim, a gente tem que entender que essas atividades têm que ser voltadas para o que lhe dá prazer. Quem de vocês não tem um hobby? E quem não tem, está na hora de ter. O hobby nos incentiva a pensar sobre aquilo, a pesquisar, a comprar objetos desse hobby, a estudar sobre isso e a fazer ele também, a praticar. Então, assim, os hobbies são perfeitos para trazer alegria para a gente, para nos incentivar, motivar e dar sentido para a nossa vida também.
Todos pela vida. Essa campanha, o que significa?
Essa campanha está exatamente incentivando que não é uma responsabilidade só dos profissionais de saúde que abraçam todo ano essa campanha. A gente está mostrando que a sociedade precisa participar, as pessoas precisam entender que alguém está pedindo do seu lado uma ajuda e você muitas vezes ignora ou não está vendo e não dá essa ajuda. Então, assim, hoje estamos mais isolados, mais em casa, com poucos contatos, então a gente precisa ficar alerta aos sinais, né, com relação ao sofrimento psíquico, a tristezas e ofertar ajuda. Quem está doente, ele não vai procurar ajuda. Ele precisa que alguém faça isso por ele e todos nós somos responsáveis por isso.
De qual forma a pandemia alterou os sentimentos, as emoções dessas pessoas que poderiam levar a um suicídio?
A pandemia, de certa forma, ela deixou todo mundo isolado e mudou suas rotinas, né? Então, muitos deles começaram a entrar em mundos virtuais, em mundos imaginários, em mundos que muitas vezes não existem, mas que para eles, naquele momento de isolamento, foi bom. É bom para alguns até. Porém, a gente limita muito o contato para 1, 2, 3 pessoas ou amigos. E se esses 3 só têm ideações, né, negativas, pensamentos ruins, eu estou tendo a oportunidade de ter o contato com outros que a gente não está tendo, que são positivos. Então, quando a gente está na escola, eu tenho aquele amigo que é chato, eu tenho aquele amigo que é parceiro, eu tenho aquele amigo que me perturba, eu tenho aquele amigo que é alegre, que faz piada. Eu tinha uma diversidade de opções. Na pandemia, eu fiquei limitado dessa diversidade. Então, os perigos é isso. Então, a gente não teve muitas opções. E aí, às vezes, alguns adolescentes tiveram contato com outras pessoas que não estavam bem e entraram na sintonia dessas pessoas, né? Então a gente tem que acompanhar os adolescentes, observar quem são os amigos, se são para frente, se estão animados, ou se eles estão com humor deprimido, porque os adolescentes entram em sintonia com o que ele convive, com o que eles têm. E aí o perigo todo do isolamento foi isso, a gente ficou somente no que a gente ouvia, perdeu a oportunidade da diversidade, ficamos limitados a poucas informações, e isso trouxe alguns malefícios de conhecimento e também da gente entrar em contato com outras energias, com outros conhecimentos, com outras possibilidades de convívio.